Bezat Hashem, da Fiu Dalet, Tertador de Babacama. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fiu Dalet na sexta linha Eini. Continuando o assunto de ontem, a gente viu uma discussão entre Rav Chisda e Rabbi Elazar. Aparentemente a discussão é se, num caso que Reuven e Shimon, eles têm sociedade sobre um recinto, Hatzera Meshutevet, Hatzera Shutafim, qual seria a lei, digamos que Reuven causa um dano para Shimon nesse recinto? Então a gente viu que se o boi que pertence a Reuven chifra o boi que pertence a Shimon, um dano na categoria de Keren, é óbvio que Reuven tem a obrigação de pagar para Shimon. Esse dano acontece em todas as partes, qualquer recinto. Qual seria a lei no caso de Shen ou Regel? Então digamos que o boi que pertence a Reuven comeu frutas que pertencem a Shimon nesse recinto, que os dois são sócios, na categoria de Shen. Ou Regel, o boi que pertence a Reuven causou um dano através do andar. E a lei é que se esse dano acontecesse na rua, um recinto público, o Reuven não tem obrigação de pagar. A Torá diz que Reuven tem obrigação de pagar por Shen ou por Regel se o dano acontecer no recinto do prejudicado, não na rua. A questão é qual é a lei, qual é a categoria de um recinto que os dois têm sociedade? Será que é considerado como se fosse a rua para os dois, porque os dois têm direitos de usar esse recinto? Ou será que não? Será que quando o boi que pertence a Reuven comeu as frutas de Shimon, talvez é considerado que comeu de um recinto exclusivo de Shimon? Porque Shimon também tem direito de usufruir esse recinto que pertence a ele também é sócio. Então a Frisa diz que Reuven tem a obrigação de pagar por Shen ou por Regen nesse recinto da sociedade, e Rabi Elazar diz que não, Reuven está isento. Vamos entender melhor se realmente esse é o debate no decorrer da sugiá. Porque pergunta, Eini, será que Rabi Elazar tem razão? Rabi Elazar diz que o sócio está isento de Shen ou de Regel no recinto da sociedade. Uma breita como Rav Chisda. Tem um recinto que os dois têm sociedade. Ou num caso que os dois estão passando a noite num hotel, numa pousada, os dois têm direito de ficar lá. E o boi que pertence a Reuven comeu as frutas de Shimon ou causou um dano através que o boi andou, Reuven tem a obrigação de pagar por isso. Como Rav Chisda, Tiufta de Rabi Elazar, isso vai contra o que Rabi Elazar disse. Amala Rabi Elazar betisbera matnita milo pligi. Rabi Elazar responderia facilmente, você não sabe que existe uma discussão das braitas sobre isso? Ratan era só essa outra braita. Arba klalo tayara bishimon ben Elazar no meio benizakim. Rabi Shimon ben Elazar disse quatro regras sobre quatro situações diferentes sobre recintos, com relação a leis dos danos. Koshu reshut lanizak velona mazik. Primeira situação é um recinto que é exclusivo do prejudicado, do nizak. Então, hayav bakol, o agressor, o mazik, tem a obrigação de pagar todos os danos que ele causa lá. De mazik velona nizak patur mikol. Se o recinto que o dano aconteceu pertence ao agressor, digamos que o boi que pertence a Shimon entrou sem permissão no campo de Reuven e sofreu algum dano lá, Reuven está isento do pagamento. Reuven pode dizer: o que o seu boi faz no meu recinto? Eu não vou te pagar nada por os danos, não me responsabilizei sobre isso. Essa segunda situação, lazer belazer, que gon hatzer ashutafim beabiká. Numa situação que os dois têm sociedade sobre esse recinto, ou por exemplo, que o dano aconteceu numa planície, que todas as pessoas têm permissão de levar os animais para pastar, paturba alashem velaregel. Então, se o boi que pertence a Reuven comeu algo que pertence a Shimon no recinto que eles têm sociedade, ou causou um dano através do andar, Reuven está isento de pagar a indenização. Isso vai como Rabi Elazar. Se o boi que pertence a Reuven causou um dano na categoria de Keren, o boi chifrou, o boi empurrou, o boi mordeu, ou deitou, ou chutou e causou um dano, tá mexerem chatzin nezek, muad mexerem nezek sholem. A lei que a gente já conhece, se esse boi é um shortam, primeira, segunda ou terceira vez que ele causa esse dano de Keren, o dono do boi paga metade da indenização. Se é um shormuad, paga a indenização completa, se o boi já agrediu mais do que três vezes. Lulas de Virulazê, que Gonkase Shinushushne. Agora fala Breit um outro caso que vai ser explicado na sequência da Gemara. Se esse recinto não pertence nem a Reuven nem a Shimon, aparentemente que a Breit veio dizer que pertence a outra pessoa, Levi, por exemplo, Hayav Bolashen Belaregen, se Shimon colocou sem permissão suas frutas no recinto de Levi, e veio o boi de Reuven sem permissão, entrou no recinto de Levi e comeu essas frutas, aparentemente a Breit diz que Reuven tem a obrigação de pagar por esses danos. Vamos na frente que isso não é tão simples assim. Se o dano está na categoria de Keren, se é um boi Tam, paga só metade. Muad, se é um Shor Muad, paga tudo. Porém, vamos lá. Ktanem Yat, Hatzir, Shutafim, Beabika, Patur, Balashem, Belaregen. De qualquer forma, essa breta parece como Rabi Elazar. Reuven e Shimon são sócios no mesmo recinto. E o boi que pertence a Reuven comeu as frutas de Shimon. Ou andou e causou algum dano, o Reuven está isento de pagar, como Rabi Elazar. Porém, pergunta na caixa Haddad, essas duas brezas se contradizem. Uma breta vai como Rabi Elazar, uma breta vai como Rav Chisda. Como fica essa situação? Na Kitani aí, Bechatzera Miuchedet Lazer Vilazer, Ben Laperot, Ben Lashvari. Essa segunda breta que vai como Rabi Elazar se trata de um caso específico. O caso é que Reuven e Shimon são sócios, e os dois têm direito de levar os bois para esse recinto e também colocar suas comidas lá, suas frutas lá. Então, nesse caso, que Reuven também tem a permissão de colocar os seus bois nesse recinto. Então, para Reuven, esse recinto é um recinto como um recinto público, que tem a permissão de levar os seus animais lá. E no recinto público ele está isento dos pagamentos da categoria de Shen ou de Reg. Mesma coisa, nesse recinto que eles têm sociedade, Reuven está isento se o animal comeu, o animal andou e causou algum dano. Haider Aviosef, Bechatzera Miuchedet Laperot, Venam Miuchedet Lashvarim. E essa primeira braita que Aviosef ensinou, que diz que nesse caso do recinto que eles têm sociedade, Reuven tem que pagar por Shen ou por Regel, se trata de uma situação que Reuven e Shimon têm sociedade sobre esse campo, mas eles só têm permissão de colocar comidas nesse campo, não animais. Delegado Shen, Havela Hatzera Nizak. Que se o boi de Reuven entrou sem permissão nesse recinto, é como se entrou num recinto exclusivo de Shimon, porque Reuven não tinha permissão de colocar os seus animais lá. A posse que Shimon tem proíbe Reuven de colocar os seus animais nesse recinto. O animal de Reuven entrou nesse recinto e comeu as frutas de Shimon, tem a obrigação de pagar, como se tivesse entrado num recinto exclusivo do Nizak. E fala na Deikaname, realmente parece dessas duas braitas, porque cada braita se trata de um caso diferente. Porque a primeira braita que diz que Reuven está obrigado a pagar por Shen e Regel nesse recinto da sociedade, a braita menciona esse recinto Hatzera Shutafim junto com Pundak. Pundak é aquela pousada. Na pousada, a pessoa que passa a noite ele pode colocar suas comidas lá, mas ele não pode colocar os seus animais dentro da pousada. Então parece que o caso do pátio, que eles têm sociedade, tem os mesmos critérios. Reuven e Shimon têm sociedade, podem colocar comida nesse recinto, mas não colocar os seus animais lá. O boi de Reuven entrou nesse recinto e comeu as frutas de Shimon, tem obrigação de pagar. E a segunda braita, que diz que Reuven está isento de Shen e Regel nesse recinto dos sócios, cita junto o caso da planície, que todos têm a permissão de colocar os seus animais também lá. Então parece que os critérios do recinto dos sócios é o mesmo que... E os dois têm a permissão de colocar os seus animais lá e também as comidas lá. Então, se Reuven colocou o seu boi com a permissão de colocar o boi lá e o boi comeu as comidas de Shimon, Reuven está isento de pagar. Shimon Minah realmente se confirma que cada breta menciona um caso diferente. Mas que fala a Bizeira? Perguntou a Bizeira. Quem manda meio redet la perot, rabaina, o bierbis de aher veleika? Pergunta a Bizeira. Numa situação que Reuven não tem a permissão de colocar o seu boi nesse recinto da sociedade, mas tem a permissão de colocar comidas lá. E o boi de Reuven entrou nesse recinto e comeu as comidas de Shimon. Pergunta a Bizeira, por que Reuven está obrigado a pagar por Shen ou por Regel? A Torá diz que para estar obrigado a pagar por Shen ou Regel, tem que ser o Bier Bisterre. O boi de Reuven entrou num recinto exclusivo do prejudicado, e comeu as frutas do prejudicado. Fala, Bizeira, esse recinto que os dois têm sociedade não é exclusivo de Shimon? Também Reuven pode colocar suas frutas lá. Então, por que Reuven tem a obrigação de pagar por Shen
אמר לאביי, כיוון דינה מיוחדת לשברים, שדה אחר קרינה בי. פעלה אביי,
o fato de Reuven poder colocar suas frutas lá não isenta Reuven do pagamento de Shen, porque o Reuven não poder colocar o seu boi lá. Isso que aconteceu, o boi de Reuven entrou nesse recinto, é como se entrou num recinto que pertence ao outro, pertence a Shimon, exclusivo dele. Porque a posse de Shimon diz que Reuven não pode colocar seus animais lá. E o animal de Reuven entrou nesse recinto e comeu as frutas de Shimon, Reuven tem a obrigação de pagar.
אמר לרווחה מדיפתי לרווינה, למה מדמתניתה לא פליגי, אמורי נמי לא פליגי? פעל רווחה מדיפתי פרווינה, מבינס כדין שספיקו כי כדה ברית סיטרתה ג'ון קאזו דיפרנצ'י, אינון תין דיסקוסון, תווי סתמי רב חיזי רבי אלעזר, כדה און מנסנו עלי נון קאזו דיפרנצ'י. רב חיזי דיסקי ראובן תהיה אובריגסון דיפגע פור שן איפור רגל, פרקסיטטו נו מסטואסון כי ראובן נותן הפרמיסון דיקולוקה עושה אובוי נסיכי סינדו דסוסידאג'י.
E Rabi Elazar diz que Reuven está isento de Shen e Regel, porque Reuven tinha a permissão de colocar o seu boi nesse recinto.
Amalei. E, fala Ravina, realmente podemos explicar assim que Rav Chisda e Rabi Elazar não estão discutindo, cada um se trata de um caso diferente.
Vem tem que Omar Pligue. E, porém, se a gente chegar na conclusão que eles sim discutiram, no mesmo caso, Bekushiad e Rabizeira e Bepiruka da Abai Pligue. A discussão é a mesma discussão entre a pergunta de Rabizeira e a resposta de Abai. Então, só para revisar. Rabi Elazar sustentaria com a pergunta de Rabizeira. A pergunta de Rabizeira é, e daí que Reuven não tem a permissão de colocar o seu boi nesse recinto da sociedade? Esse recinto é exclusivo de Shimon? Não. A prova disso é porque Reuven pode colocar suas frutas lá também. Então, para Rabi Elazar, com essa pergunta, se o boi de Reuven entrou nesse recinto sem a permissão e comeu as frutas de Shimon, Reuven está isento do pagamento de Shen, porque não se aplicou o pasuk bier bisteacher. O boi não entrou num recinto exclusivo de Shimon. E Rav Chisda sucede com uma resposta de Abaye. Abaye disse que uma vez que Reuven não pode colocar o seu boi lá, se o boi entrou sem permissão nesse recinto, é como se entrou num recinto exclusivo de Shimon e causou um dano de Shen ou de Regel, tem obrigação a pagar. Aparentemente a lei, como a Gomorra explicou anteriormente, que cada caso é diferente. No caso que Reuven tem a permissão de colocar o seu boi nesse recinto, ele está isento de Shen e Regel. No caso que ele está proibido de colocar o seu boi nesse recinto da sociedade, ele está obrigado a pagar pelo que o boi come, ou se o boi causa um dano andando.
Gufa, voltando a essa breta de antes. Arbat la'alot hayah Rabbi Shimon ben Elazar omer ben Ezakim.
Rabbi Shimon ben Elazar falou quatro situações diferentes sobre recintos com relação à lei de danos. Como vamos analisar agora cada caso. A primeira situação é um recinto exclusivo do prejudicado. Então, nesse caso, o boi que pertence ao agressor entrou nesse recinto sem permissão e causa um dano.
Fala Bishimon Belazar, o agressor tem que pagar todos os danos que são causados.
Shimon ben Elazar não disse que o agressor tem que pagar por qualquer dano. Shimon ben Elazar disse que tem que pagar por todos os danos. O que significa isso? É kulenezek. Independente de como o dano aconteceu, o mazik que deixou o seu boi entrar nesse recinto proibido, recinto exclusivo do prejudicado, tem que pagar pelo preço cheio de todos os danos. Digamos que é um short term que entrou nesse recinto. Esse boi de Reuven, ele nunca agrediu. Entrou nesse recinto exclusivo de Shimon e chifrou o boi de Shimon. Reuven tem a obrigação de pagar a indenização completa, mesmo que é um short term, que normalmente paga só metade. Se entrou no recinto do prejudicado, conforme essa opinião, tem que pagar Nezek Shalem. Mane, como qual opinião, vai, Rebiterfon, vai como Rebiterfon, de Amar Meshune, Kerem Rebichatzeran Isaac, Nezek Shalem, Meshalem. Fala Rebiterfon, que se o boi que pertence a Reuven, mesmo que é um short-term, entra no recinto de Shimon e causa um dano, agredindo na categoria de Keren, chifrou, empurrou, etc., tem que pagar Nezek Shalem.
Ema Seifa, Lola Ze, Verola Ze, Kegon Hatzer, Shena Shelishnem, Hayav Balashen, Bela Regue.
Olha só a sequência dessa breta. A breta menciona aquele quarto caso, que o recinto não pertence nem a esse, nem a esse, e
O boi que pertenceu ao entrou lá tem obrigação de pagar por Shane e por Regen. Mai lolaze verolaze. Qual é exatamente esse caso? E lema lolaze verolaze, claro, ela de arrer. Se o caso é que eu tinha um recinto de Levi, Shimon colocou as suas frutas sem permissão nesse recinto de Levi, e o boi de Reuven entrou nesse recinto também sem permissão e comeu as frutas de Shimon, não pode ser que esse é o caso da Braita. Fala, mas por quê? Porque quando a Torá obriga o dono do boi que comeu as frutas de outro a pagar por Shem, é quando esse boi comeu no recinto do prejudicado. E aqui, o prejudicado, Shimon, colocou suas frutas sem permissão no recinto de outro, no recinto de Levi. Então, fala, Agmará, com certeza Reuven estaria isento do pagamento dessas frutas, porque também as frutas foram colocadas nesse recinto sem a permissão do dono. Era pshita lolaze verolaze era dechat. Então, temos que falar que lolaze verolaze significa que é um recinto que não pertence aos dois, pertence só ao prejudicado. Por isso, quando o boi de Reuven entra lá e comeu as frutas, o prejudicado tem a obrigação de pagar. Bektar Eseiva, por aí, é só uma sequência. Tamer Shalem Hatzinezek, como Adem Shalem Nezek Shalem. Se o boi que pertence a Reuven entrou no recinto de Shimon e chifrou algum boi de Shimon, tem que pagar. Se é um shortam, paga só metade. Se é um shormuar, paga pagamento completo. Atanera Rabanan, Dami Meshonek, Kerem Hatzinezek, Hatzinezek, Kudem Shalem. A sequência da Braita vem com Rahamim, que discute com o Rabi Tarfon. Rabi Tarfon disse que quando um shortam entra no recinto de outro e chifra a gride, tem que pagar pagamento completo. E Rahamim, estou dizendo que tem que pagar só metade. A sequência da Braita diz, como Rahamim, que se o boi de Reuven entra no recinto de Shimon e chifra lá, se é um shortam, Reuven tem que pagar só metade. Reisha Rabi Tarfon, se ele fará Baná, o princípio da Braita vai como Rabi Tarfon, a sequência vai como Rahamim. E sim. Da'amar lei Shmuel era viúda, Shina era Shvok Matnitin, Betabatrai, falou Shmuel para era viúda, sábio, deixe de tentar explicar essa braita com uma opinião só, siga o meu caminho, Reisha Rabi Tarfon, Vesefa Rabanan. O princípio da braita vai como Rabi Tarfon, a sequência vai como Rahamim. Ravina Mishmederava, Markula Rabi Tarfon. Ravina, em nome de Rava, disse que a braita inteira vai como Rabi Tarfon. O Mai Lolaze Verolaze, qual é o quarto caso? Lolaze Verolaze Laperot. Ela dechat, lazever, lazever, lashvarim. O quarto caso é que Reuven e Shimon têm sociedade sobre esse campo. E o que a Braita falou, lo lazever, lo lazever, não pertence nem a esse, nem a esse, significa o seguinte: com relação a frutas, colocar comida nesse recinto, somente Shimon tem permissão. Para colocar bois, também Reuven, também Shimon tem permissões de colocar lá os bois. E daí? Delegar Bechen, haiva da Hatzera Nizak. Com relação a comida, esse recinto é exclusivo de Shimon. Somente Shimon tem a permissão de colocar comida lá. É como se fosse o recinto exclusivo dele para comidas. Entra o boi de Reuven lá. E Reuven tinha a permissão de colocar o seu boi lá. Porém, esse boi comeu as comidas de Shimon. Reuven tem a obrigação de pagar por Shem. Porque esse recinto com relação a comidas é exclusivo de Shimon. Já numa situação que o boi que pertence a Reuven chifrou o boi que pertence a Shimon nesse recinto, é como se tivesse agredido na rua, porque também Reuven tem a permissão de colocar os seus animais lá também, Shimon tem a permissão de colocar os animais lá, como se fosse a rua para eles. E no caso da rua, se é um shortam, Reuven tem que pagar metade, se é um shormuat, Reuven tem que pagar todo o dano. Então, com relação a bois, não é um recinto exclusivo de Shimon, mesmo o Rabi Tarfon concorda, como se fosse que Reuven e Shimon estão na rua, e o shortam paga só metade. Pergunta para Yahya Arbastro Shahav. Se esse quarto caso se trata assim mesmo, não um novo caso. Esse caso é uma combinação do primeiro caso que a Breta mencionou e o terceiro caso. Com relação a comidas, é como se fosse um recinto exclusivo de Shimon. Essa a primeira situação que a Shimon Melazar mencionou na Breta. E com relação a bois, é um recinto que eles têm sociedade. A terceira situação que a Mishmah Benazar mencionou na Braita, o recinto da sociedade. Então são só três situações, não quatro. Na Amarav Nachon Bar Yitzhak, responde o sábio, Shloshah Klalot Perba Mekomot. Realmente são três situações, porém, com quatro variações. Temos o primeiro caso, o recinto exclusivo do prejudicado. O segundo caso, o recinto exclusivo do agressor. Terceiro caso, o recinto da sociedade. O quarto caso, com relação à comida, são o recinto do prejudicado. Com relação a querer, quando o boi agride, é um recinto em sociedade. Então, esse quarto caso é uma combinação realmente do primeiro caso e do terceiro caso, mas é uma situação diferente, uma outra variação. Por isso, Rabbi Shimon ben Elazar me ensinou como quatro casos diferentes. Começamos com a nova Mishnah. Shum kesef shave kesef bifnei bedin. Essa Mishnah vai se tratar de como o Nizak cobra a indenização do Mazik. Então, a Mishnah fala essas coisas, a Mara vai explicar o que cada coisa significa. Bialpiedim, o Mazik tem a obrigação de pagar pelo dano se tem duas testemunhas que provam que esse Mazik é responsável pelo dano. Se ele confessa, obviamente ele tem que pagar. Mas se ele não confessa, ele diz que ele está isento, ele só tem que pagar se o Nizak tem duas testemunhas que atestam que o Mazik é responsável por esse dano. Nehorim, essas duas testemunhas têm que ser homens livres, não podem ser escravos. Plebri, tem que ser judeus. Anashim bifal nezik. E as mesmas leis que se aplicam com relação a homens, na situação de dano, se o homem causa o dano ou o homem prejudicado, a mesma coisa se aplica com relação a mulheres. A mulher causa o dano, tem que pagar. Foi prejudicada, vai receber a indenização. Varizaga Mazik Betashumim, tem situações que o Mazik não tem que pagar pelo dano inteiro, o Nizak vai ter que tomar parte no dano também. Não sei qual que significa isso no dado seguinte. Fala na Amari Shum Kesef. O que a Mishnah fala primeiro, Shum Kesef? O que significa isso? Amara Vyuda Shum Ze Loye Elabe Kesef. Quando um dano acontecer, o tribunal vai avaliar o valor do dano em dinheiro. O que significa isso? Tanina Leada Tanura Banana. A Mishnah veio indicar a lei da Braita. Para Sheizika Talit, Vitalit Sheizika Pará, e não Brim Tetse Pará Betalit, Vitalit Bapará. Se digamos uma vaca, causa um dano para um Talit. Ou o contrário, a vaca escorregou no talit que estava na rua e caiu e sofreu um dano. A gente não diz que, no caso que a vaca prejudicou o talit, então que a vaca agora é posse desse dono do talit, que foi prejudicado. A gente não fala também quando o talit causou dano para a vaca, então que o talit seja dado para o dono da vaca. Não, ela chamina o tabedamim. Avaliamos o dano em dinheiro. E o agressor, o mazik, tem que pagar. Ele pode pagar com qualquer objeto. Então, não vamos falar que automaticamente esse objeto agressor é posse do prejudicado. Não, vamos avaliar em dinheiro. E o mazik pode pagar como ele quiser esse dano. Shave kesef, o que a Mishnah veio dizer com shave kesef? Tentando o Rabbana falar essa brisa. Shave kesef melamed she'el bedin iskakin el nechassim she'esh lahem achrayut. Vamos ver qual é o caso na frente. É um caso que o tribunal obriga a pessoa a pagar pelo dano e só tira do agressor terras, imóveis, não objetos móveis. Vamos ver qual é o caso na frente. Avalim kadam nizak betafaz metaltelim bedin govin lomen. Porém, se o prejudicado, ele vai na casa do agressor e tira da casa dele objetos móveis para cobrar o dano, o tribunal confirmou que esse mazik é responsável por esse dano, então o nizak pode ficar com esses objetos móveis que ele agarrou. Fama amarma, essa breta que a gente acabou de ver. Shave kesef melamed she'en bedin iskakim el nechassim she'esh lahem achrayut. A Mishnah falou shave kesef. Shave kesef literalmente significa algo que tem o valor de dinheiro, vai ser cobrado. Então, mai mashma, como se fez essa linguagem, shave kesef, essa lei do imóvel? A breta disse que tem situações que o tribunal só vai cobrar de imóveis, porque a Mishnah disse shave kesef, algo que tem o valor de dinheiro. Qual é a associação entre a palavra Shave Kesef e imóveis? Por si só. Amar Abba Bar Ula, Davar Shave Kol Kesef. Realmente, algo que tem o valor de dinheiro pode ser um objeto também. Que a Mishnah fala Shave Kesef significa algo que vale qualquer valor. Shave Kol Kesef, Maenil, Davar Shei Lona, é algo que não existe ali da Ona. Então, a lei da ONA é o seguinte, quando a pessoa está vendendo algum produto que tem valor tabelado, é algo que é vendido em escala e tem um valor de tabela. Ele não pode cobrar mais do que o valor tabelado, porém, se ele cobra mais do que o valor tabelado, mas não chegou a cobrar mais um sexto do valor tabelado, digamos que está vendendo uma cadeira que vale 60, ele cobrou 69. Ele não cobrou um sexto a mais. O comprador, ele não pode cancelar essa venda. Se o vendedor cobrou um sexto ou mais, cobrou 70 no caso ou mais, o comprador pode falar que ele foi enganado e pode cancelar essa venda e receber o dinheiro dele de volta. Isso é a lei com relação a produtos tabelados e A lei não é a mesma com relação a terras. A pessoa tem uma terra que o valor tabelado no mercado é, digamos, de 100 mil. E vende essa terra por 1 milhão. O comprador não tem como falar que ele foi enganado, porque a terra não tem valor tabelado. O valor tabelado da terra é algo simbólico, não reflete o valor real da terra. O vendedor pode dizer que para mim essa terra vale 1 milhão e cobrar 1 milhão, mesmo que é bem mais do que o valor tabelado. Então, isso que a Mishnah diz, Shavei Kesef, Shavei Kol Kesef. A terra não tem valor fixo. A terra vale quanto o vendedor está disposto a receber para vender essa terra. Isso que a Mishnah veio dizer. E com relação a objetos que é o valor tabelado, ou que é produzido em quantidade, em escala, o valor tabelado reflete o valor real do objeto e por isso existe a lei da ONA, como a gente mencionou nas situações que o comprador pode cancelar a venda. Porém, pergunta brava, não pode ser que essa linguagem Shavei Kesef significa algo que não tem essa lei da ONA e se refere especificamente a imóveis. Por quê? Porque a mesma lei se aplica com relação a escravos e documentos. A pessoa tem um escravo para vender, o valor tabelado diz que o escravo vale 1 mil e a pessoa resolveu vender por 10 mil. O comprador não pode dizer que ele foi enganado. Com relação a escravos também, o valor tabelado do escravo não reflete o valor real do escravo. Mesma coisa na venda de documentos. Então, e a Breta falou antes que Shavei Kesef se refere só a imóveis. Então não pode ser que Shavei Kesef significa Shavei Kol Kesef, que vale qualquer valor. Porque se referiria também a escravos e documentos. Elamar Abbarula, eles falam, sabe, da Baranik Nebekesef. O que a Mishnah veio dizer, Shavei Kesef significa algo que é adquirido com dinheiro. Então ali a pessoa vai comprar uma terra, ele pode pagar pela terra, ele já é dono. O próprio ato de pagar já é uma sequinha, já é um ato de adquisição da terra. Já com relação a objetos móveis, não. A pessoa pagou por uma mesa, não é dono da mesa ainda, até que ele puxe a mesa, faça a mexerá, por exemplo, traga a mesa do recinto do vendedor para sua posse, aí ele se torna o dono. Isso que eu já ouvi falar, Shavei Kesef significa algo que é adquirido através do pagamento. Pergunta, Vadim Vestarot Namenik Nimbekesef, essa lei, que é o que é adquirido com dinheiro, não se refere só a imóveis, também escravos, também documentos são adquiridos com dinheiro. A pessoa paga por um escravo, já é dono. A pessoa paga por um documento, já é dono. Então volta a pergunta. O que Shavei Kesef tem a ver exatamente com imóveis? Ela maravashi Shavei Kesef, velo Kesef. Manekuru Kesef nem não fala maravashi Shavei Kesef significa algo que não é parecido com dinheiro. Algo que vale dinheiro, mas não tem os mesmos aspectos do que o dinheiro. A terra, o imóvel, não tem os mesmos aspectos do que o dinheiro. O dinheiro é um poder aquisitivo móvel. A pessoa pode pegar o dinheiro e viajar para qualquer parte para comprar mercadoria. Terra não. A terra é algo estático. Tem poder aquisitivo. A pessoa pode vender a terra, trocar a terra por algo, mas é algo estático. É algo bem diferente do que o dinheiro. Escravos e documentos também fazem parte de poder aquisitivo da pessoa e são coisas móveis. Então, são na categoria como dinheiro. Terras é diferente. Como está falando, Shavei Kesef é o que vale dinheiro, mas não parece com dinheiro. Isso se refere exclusivamente a imóveis. Então, tem situações, como a gente mencionou, que o dano só vai ser cobrado de imóveis. Vamos ver qual é a situação. Rabeleira Vildabar Hinená, Leravuna Beredra Vilshua. Perguntou um sábio para Leravuna Beredra Vilshua. Tana Shavei Kesef, Meramet Shem Bedin Iskakim, Elanir Hassim, Shenjloem Achreut. Dessa maneira parece, tem situações que o tribunal só vai cobrar a indenização de imóveis. Natália, outra breta que a gente viu bastante já, e a Shivrabot Shavei Kesef, a filho Subim. Essa breta diz que o agressor ele pode pagar o dano com qualquer objeto de valor, mesmo com cascas de trigo, que somam o valor da indenização, ele pode usar para pagar. Então, em que situação o tribunal só vai cobrar de imóveis? A Ramayaskina, no caso, é Beyakne. Uma situação que Reuven causou dano para Shimon. E Reuven faleceu. Então, nessa situação, Shimon vai no tribunal, traz testemunhas que Reuven tinha causado dano para ele. E o tribunal vai dizer que Shimon vai cobrar das terras que Reuven deixou de herança. A regra, como a gente já sabe, é que metaltere deyakne lo mishtabde. Que se uma pessoa que deve dinheiro faleceu e só deixou objetos móveis, metaltere, os herdeiros não têm a obrigação de pagar as dívidas desse pai que faleceu. Porque o compromisso das dívidas não se recai a objetos móveis herdados. A pessoa que devia dinheiro falecer deixou imóveis, Então os herdeiros têm a obrigação de pagar a dívida do pai deles com esses imóveis. A mesma coisa com relação a danos. Ele causou o dano, devia dinheiro e faleceu, deixou imóveis. Então vem o Nizak, o prejudicado, vai cobrar o dano desses imóveis. Essa é a situação. Pergunta na Ibeat Memasefa. Se realmente essa breta se trata que o Mazik faleceu, olha só a sequência. Em cada Nizak que faz metal de Libedim Govinomen, se vem o prejudicado, entra na casa do agressor e pega os objetos móveis, agarrou, ele pode ficar com isso. Ibeat Memai Bedim Govinomen, se se trata de ele estar pegando os objetos móveis dos herdeiros, qual é o direito dele? Como já a gente viu que os herdeiros não têm que pagar a dívida do pai com objetos móveis. Responde no aqui de Amarava, Amarav Naprashetafaz Mechaim, Machanam Shetafaz Mechaim. Não, o caso da Braita é que Reuven causou o dano para Shimon. Shimon foi na casa de Reuven e agarrou objetos móveis. Reuven estava vivo ainda. E Reuven faleceu. Vem os herdeiros de Reuven e falam, vão para o tribunal e falam que Shimon pegou objetos móveis do pai deles sem merecer. Shimon traz testemunhas que realmente Reuven causou o dano a Shimon. O tribunal fala que realmente Shimon merece o pagamento. Shimon já coletou esse pagamento, pegando os objetos móveis de Reuven, ele pode ficar com isso. Porque quando o tribunal diz que Shimon merece esse pagamento da indenização, significa que já, enquanto Reuven estava vivo, Reuven estava obrigado a pagar por esse dano. Quando Shimon pegou os objetos móveis da casa de Reuven, ele merece isso. Assim que se esclareceu depois do julgamento. Mesmo na hora do julgamento, Reuven já tinha falecido, não faz diferença. Shimon merecia esse dinheiro enquanto Reuven estava vivo, ele foi e pegou esses objetos da casa de Reuven, pode ficar com isso. Essa é a novidade. Continuando a Bifne Bedin. Outra parte da Mishnah que não foi explicada é Bifne Bedin. O que significa isso? Prat demochem mechassar vechateach olech lebedin. O Mishnah veio dizer que quando o tribunal vai dar a terra do Mazik para o Nizak, essa terra tem que pertencer ao Mazik nesse momento. Porém, se o Mazik causou o dano, tinha uma terra, vendeu a terra para um comprador, o Nizak não pode cobrar dessa terra que foi comprada. Pergunta, mas não pode ser. Shmamina laval machan nechassar vechateach bale bedin en bedin govinomen. A lei não é assim. A lei é quando a pessoa deve dinheiro e tem terras, ele vende as terras para algum comprador. Vem o cobrador em cobrar a dívida dele, o devedor não tem como pagar. A lei é que o cobrador vai para esses que compraram a terra e tira a terra deles. Fala que essa terra está mexuabada, compromissada da minha dívida, antes de você comprar. E a mesma coisa com relação a indenizações. O Mazik causou o dano, ele está endividado, ele tem terras, as terras são compromissadas a essa dívida. Ele vendeu as terras e depois vem o prejudicado cobrar. O Mazik não tem como pagar. O prejudicado vai para os compradores, os lekuhot. Ela prat lebedin edioto. Não, que a Mishnah veio dizer uma lei completamente diferente. Tem situações de danos que somente um tribunal de especialistas, tribunal que recebeu a smicha, licença para julgar esses tais julgamentos, somente esse tribunal pode obrigar o agressor a pagar. Continua o começo da Maserra, de uma situação que Reuven bateu em Shimon, Rabalot, ou Reuven roubou de Shimon. São julgamentos que são raros de acontecer. Então, somente um tribunal licenciado de Munchim, Smuchim, podem julgar um julgamento desses. Um tribunal de rei de Otô, juízes comuns, não podem julgar esse julgamento. O que o tribunal comum pode julgar com relação a dinheiro é cobrança de empréstimos, que é algo comum, e os tribunais também de juízes simples podem julgar esses julgamentos. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver um assunto interessante. Por que o dono de um short-term, que causou um dano, chifrou, o dono tem que pagar só metade da indenização? E se põe a responsabilidade desse dono? Porque se é um banco que chifrou uma, duas, três vezes, o dono tem a obrigação de pagar só metade. Vamos amanhã com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.